Rádio Show.
Sim, é isso mesmo, Thunder Rádio Show. E o show de hoje é muito especial. Por quê? Por que é especial? Porque é um programa bacana, a gente só traz amigos aqui. Mas hoje são bons companheiros. Estou falando dele, Rodrigo e Capela. São duas pessoas.
É uma dupla sertaneja.
É uma dupla personalidade. Dupla. Olá, sertaneja. Rodrigo, você tá bem, meu velho?
Grande Thunder, cara, que eu tô bem, tô melhor agora.
A gente se viu tão pouco na MTV, né, cara?
Cara, eu tenho uma parada maneira com você, cara. Sim. Desde o começo a gente... Sim. Acho que foi o paraquedismo que uniu a
Talvez
gente.
Talvez tenha sido isso, vamos falar disso mais tarde. Eu queria saber o seguinte, Rodrigo, foi difícil chegar até aqui?
Não, cara, eu vim de moto, tá tranquilo.
Você veio de moto?
Eu vim de moto.
Você é motoqueiro?
Não dá pra andar em São Paulo mais de carro, cara.
Não dá?
Não dá.
Eu vou te ensinar. Olha só, Rodrigo, o que eu quero saber é o seguinte, você está pronto para o Thunder Radio Show?
Eu tô pronto, cara.
Você tem um time de futebol que você torce? Você faz um som? Você é um cara que é um comediante? Você faz piada com as pessoas? Você é um cara que tá feliz? Você tá feliz?
Eu tô feliz.
Assim que a gente gosta.
Eu achei que era pra responder nas perguntas, eu não respondi.
Olá, Chico. Você tá bem, meu velho?
Bem, senhor.
Você está pronto?
Sempre pronto.
Você está feliz?
É.
Eu quero você feliz, cara.
Eu tô feliz.
Ah, assim que a gente gosta. Leandro, tudo bem, Leandro?
Fala, Thunder.
Como
eu tô
você
feliz.
Tá, meu velho?
Eu tô feliz.
E você? O Silvio Santos tá feliz?
Todo mundo tá feliz.
Tá feliz!
Todo mundo quer cantar!
Quer cantar!
Mas todo mundo pede bis!
Aí!
Eu tô feliz, eu tô bem!
Ótimo, tá todo mundo feliz, então prontos para o programa. Muito bem, a gente começa com música.
Com música?
Gente, você conhece uma banda chamada The Hives?
The Hives?
Ah.
Não, não.
É Hives, como H-I-V-E-S. Mas dá uma raivinha também.
Dá uma raiva, não ouve?
A música, não é boa, o nome da música é Hate to Say I Told You So. Eu odeio dizer que eu te disse.
Que eu te disse.
Eu te disse, eu te disse. Vamos ver a música. Na verdade, a gente não vai. Então volta. A gente tá gravando.
3, 2, 1.
Muito boa a
fala
música.
Fala aí.
Você falou que era ruim a música.
Rock nórdico.
Eu achei bom, cara.
Você gosta das mulheres nórdicas?
Eu sabia que eu sempre tive um sonho assim de me apaixonar por uma mulher nórdica.
Uhum.
E que mais que isso, que ela se apaixonasse por mim.
Mas rolou?
Não, não rolou.
Ainda não.
Ainda não, mas ainda irei pra lá. Ainda irei pra lá.
Você tem que ir pra lá, cara.
Eu acho que a mulher da minha vida tá no leste europeu.
Ah, no leste?
Leste europeu.
Elas são muito bonitas por lá.
São muito bonitas.
E são festivas e ardorosas.
Mas o problema é que os caras lá são muito bonitos também.
Não,
então
eles são bonitos. Eles são violentos, né? Eu tenho um medo quando o cara fala assim, sou do leste europeu. Eu falo, ah, meu Deus do céu.
Eu também
já fico na minha. Medo. As nórdicas são muito legais e elas adoram os brasileiros.
É, você já teve alguma affair com uma nórdica?
De certa forma, um dia eu te conto. Olha só. Eu queria saber o seguinte, cara, você é um cara bem-humorado, velho.
Sou, cara.
Você é um cara bem-humorado.
Sou.
Vem da onde isso?
Acho que da minha família, cara. O meu pai é meio piadoteca, assim.
Sim.
Ele é aquele cara que repete a mesma piada 12 vezes.
Ótimo.
Quando junta a galera.
Sim.
E tal. Tem um novo no grupo, ele conta a piada, sabe?
Entendi,
ele se
claro.
No direito.
É o show. Qual é o nome do seu pai?
Luiz.
É o show do Luiz!
O show do Luiz, cara. Meu
Ótimo.
Pai é sinistro.
Então ele... vem essa ambientação vem desde de criança.
Acho que sim. Aquele negócio do futebol, meu pai, em vez de me dar uma bola pra eu jogar bola quando eu era pequeno, ele contava as piadas, achava maneiro.
Sei.
E agora eu tô tentando viver disso, cara.
Você aprendeu a mecânica da piada, da comédia, do tempo da comédia, então, desde criança.
É.
Você praticava isso.
É, não que eu sabia, de fato,
Sim.
executar, nem que eu saiba até
foi
hoje.
Foi natural.
Mas foi natural.
Não, você sabe.
Eu tô tentando que seja.
Não, você sabe. E assim, qual foi seu primeiro trabalho profissional no ramo do humor?
Ah, de humor, cara. É. Humor, a gente fez um... Bom, antes de fazer humor, eu fazia uma peça chamada O Homem de Dentro. Era um drama pesadão, 2 horas
você é ator.
E tal. Sou ator. Minha formação é ator.
Você
né?
se formou onde?
Eu me formei no Encena, aqui em São Paulo.
Aham.
E aí eu fiz um espetáculo chamado O Homem de Dentro, era uma coisa pesadona
Sei.
E tal. O cara convivia com seus sentimentos, fé, angústia, raiva, medo, coragem, depressão.
Drama.
Era um dramão. Certo. Só que tinha um personagem que era engraçado, até pra dar um respiro. A peça tinha quase 3 horas e tal.
Sei.
Esse personagem engraçado era eu, que era vivida pela coragem. Do cara, era a personificação da coragem e eu que fazia.
Aí rolou um belo laboratório.
E aí rolou uma grande experiência como humorista sem querer, assim.
Sei.
Então tudo que aconteceu na minha vida foi muito sem querer, assim. Entendi. Depois das decisões, de fato, as coisas que aconteceram foi muito sem querer.
E como é que você chegou na comédia mesmo, assim?
Ah, cara, na
comédia... Foi primeiro stand-up?
Foi... Não, isso daí... Não, stand-up eu vim depois. A gente fazia um espetáculo chamado... Espetáculo não, né? Que espetáculo fica um nome pesado. A gente fazia um show de humor.
Sim.
Que chamava Terça-feira de Humor.
Sim.
Então era...
Onde era?
Era no Rio de Janeiro, num lugar chamado Guapo Louco, que fechou logo depois que a gente saiu do lugar, que era... Sim. Um restaurante mexicano e tal, que a gente fazia. E aí a gente fazia eu, Paulinho Serra...
Olha só! Palmas para o Paulinho Serra!
Palmas para o
Paulinho, grande figura, flamenguista, né?
O Paulinho Serra, você sabe que se ele assaltar alguém, alguém chegar no delegado fazer um retrato falado, sai você no retrato falado. O cara barbudo, meio cabeludo,
meio careca,
é, ele isso, tem uma barba, isso, mas não sabe.
É.
Aí o cara desenha você,
cara. É, é,
ah, conheço o maluco.
Grande daí, Paulinho. E você começou a trabalhar com ele, então?
Aí a convite dele, inclusive. Ele que me convidou. Porra, Capela, tem um negócio. A gente fazia umas participações e falou, pô, Capela, vamos fazer um grupo de humor. Aí a gente fez um grupo, ele chamou o Eduardo Sterblitz também, que faz
que é um figura.
O polvilho no pânico.
Ele é genial, aquele cara. Eu gosto muito dele.
Eu considero a genialidade dele meio loucura já, é beira loucura.
Sim.
É igual a Tata Werneck, essa... Sim. Galera não é normal, né?
Não
eles,
é.
Eles trabalham em outra sintonia que é a gente... Verdade. Um dia vai entender. Adnet, essa... Sim. Galera tem uns negócios meio loucos, né?
Sim, super acelerados.
É, eles são meio pra frente, assim. Então, Felipe Ruggieri, Maíra Shark, tinha uma galera legal.
Tá.
Aí a gente convidou o Marrom pra fazer parte disso, pra... Sim. Substituir um amigo nosso.
Que é seu parceirão.
Que é meu parceiro até hoje. Sim. Cara. Eu sou padrinho do filho dele.
É uma grande dupla.
É uma grande... Eu trato... Sim. O moleque como se fosse meu filho, assim.
Sim.
Se é que não é mesmo, né? Pela bagunça...
Bom,
que a gente...
não sei.
Depois a gente fala sobre... Ih. Isso. Aí... Ele não tá ouvindo isso aqui, não.
Tá.
Aí foi aí que eu entrei no humor, de fato. Aí a gente veio pra São Paulo trazendo já o grupo Desnecessários. Esse aí a gente, graças a Deus, estourou o Brasil inteiro.
Certo. Foi muito legal. Foi aí que você chegou na MTV?
Foi aí que a gente chegou na MTV.
Em que ano?
Foi 2009, será? 9.
Não sei.
Eu sou horrível pra data, cara.
2009.
Meu aniversário de 23 anos eu passei batido.
É?
Esqueci.
Você esqueceu, cara, do aniversário?
Só lembrei no dia seguinte.
As pessoas não me deixam esquecer. Olha só, você chegou na MTV pra fazer comédia ou pra fazer o Quinta?
Pra fazer o Quinta categoria.
Que era só... Absolutamente impressionante.
Era
puro improviso.
Era tudo improviso.
Não, era um
tudo
absurdo aquilo, programa. Cara.
Aquilo era muito legal, que era improviso. A Tatá é do improviso, né?
Sei.
A Tatá é da escola do improviso.
Eu mesmo nunca vi a Tatá fora do personagem.
Não,
é. Nem na real.
É tipo Andy Kaufman, ela, cara. O Edu também, cara.
É o tempo todo aquela loucura.
É por isso que eu tô falando, é genialidade.
Só,
isso daí não
só.
É uma pessoa, é um gênio. É.
Só.
Eles estão em outro padrão, outro patamar. Um dia... Sim. Eu vou entender. O Adnet, é essa galera.
É.
Então, a gente...
Quinta categoria era você, Tatá, Paulinho Serra.
E Paulinho, sempre um convidado.
Sim.
E aí
eu lembro desse programa.
Foi uma puta experiência.
Nossa,
cara.
Devia ser difícil fazer... Puta, aquilo,
foi muito
cara.
Bom, cara. Era difícil, mas... Da mesma forma, era muito fácil, porque a gente queria brincar.
Todos os episódios que eu assisti, não houve um momento em que vocês travaram ou que deu uma... Que deu uma desacelerada, assim. Era impressionante.
Mas até a travada é legal, cara. Quando
eu não lembro de uma.
Alguém te cobre, né?
Só.
Então, se...
Vocês três funcionavam muito bem, cara.
Era uma engrenagenzinha,
era impressionante,
né?
Cara. E com aquela plateia maluquinha.
Era muito
jovial.
Legal.
E vocês acelerando a molecada.
E a plateia tinha muitas ideias malucas também. Ajudava.
Era bem legal, né, cara?
Isso era muito bom. Eu agradeço a MTV por ter aberto as portas. Foi meu primeiro programa de televisão, de fato, que eu apresentei, que eu fiz...
Só.
Parte e tal. Então,
o Paulinho já tinha vindo de... Do...
O Paulinho tava vindo do Pânico.
Do Pânico.
Né?
A gente salvou ele, então.
E aí, de fato, para ele foi um salvamento. Que no Pânico ele não foi muito feliz no que ele fazia. Ele...
Só.
Saiu feliz da vida.
Pode crer.
Tem grandes amigos lá. Assim,
inaugurou uma era. Vocês inauguraram uma era na MTV, que é a era que a comédia virou... Tão importante quanto a música, assim. Era uma coisa impressionante.
Foi uma coisa que a gente nunca esperava. Quem assistia MTV nunca esperava que acontecesse. E mais, nunca esperava que fosse aceito isso,
sim,
né?
Sim.
Porque, cara, MTV era muita música. Então, porra, tá louco? Vai contar piada, vai fazer graça. Sai daí,
era bem deixa isso. Eu ver meu clipe. Era muito isso, cara. Era muito isso. Era e assim, isso. Muito mais isso na MTV do que nos outros canais. Até no Pânico, não sei o que ser. Sim, sim, é engraçado. Mas assim, o problema de humor mesmo. É. Era ali na MTV que a gente assistia. Cara,
era bem legal.
Foram quantos anos de quinta categoria?
Eu, 2 anos e meio deu, acho.
É bastante coisa.
É bastante coisa, cara.
Mas você migrou também pro comédia, MTV.
Aí eu, a gente, isso que foi o maior presente que a gente teve da MTV, né, cara? Porque a gente entrou na MTV e imediatamente já criou-se o Comédia MTV e tinha um elenco muito maneiro, né, cara?
Sim,
então
sim.
Falou, vamos juntar e fazer uma grande bagunça? Então o primeiro ano foi uma grande bagunça de coisas, de bagunças geniais que rolaram ali.
Sim.
De todo mundo, né?
Sim.
E depois, no ano seguinte, foi uma coisa mais genial ainda, menos bagunçada, então foi muito doido, cara.
Pode crer.
Foi muito doido. E depois o Comédia ao vivo e... Puta, foi cada vez ficando a coisa mais redonda, mais legal, cara.
Você se identifica com os Muppets?
Eu me identifico.
Você gosta dos Muppets?
Eu gosto.
Quem é seu Muppet preferido?
O meu Muppet preferido é o Animal, cara.
Ah, o Animal baterista?
O baterista.
Claro, lógico. Sim, sim, ele é genial, cara.
Ele é muito bom, né, cara?
Eu gostava muito do cozinheiro sueco.
É mesmo?
Glow, flow, glow, ditz.
Eu achava ele muito bom. Eu gostava da Pig.
É.
Só que isso era um amor platônico que eu tinha.
A Pig, né?
É. Eu não podia assistir... A Emanuele.
Eu gostava
ainda.
Até das dublagens, Chico. Chico, você assistia dublado ou assistia em original os Muppets?
Dublado, quando era bem pequenininho.
E era uma delícia, né, cara? A voz da Pig era ótima, do Caco, era uma coisa sensacional.
Eu acho muito legal, cara, a dublagem no Brasil é uma coisa muito legal, porque desenho animado, eu gosto de assistir dublado. Porque primeiro que eles trazem pra nossa realidade aqui, né?
Sim.
Então as piadas são pra gente,
sim,
os trocadilhos são coisas que a gente entende, as mensagens subliminares são tudo que é coisa que a gente entende, então acho que fica mais legal ainda.
Sim. Quando o Silvio Santos trouxe o Chaves pro Brasil, o Silvio fez questão de fazer dublado, né, Silvio?
É verdade, eu fiz questão de fazer dublado, muito embora eu tinha em casa uma versão em hebraico.
Eu gostava. Era legal o hebraico?
O Chaves em hebraico era muito bom.
Mas as pessoas entendiam as piadas ou eram piadas especificamente direcionadas ao povo judaico?
Não, era só pra mim. Mas eu
mandei. Você fala hebraico?
Eu? Eu falo, eu penso em hebraico, fala, Capela.
Como é que o animal falaria pig, eu te amo em hebraico? O animal.
Como assim?
O animal é o baterista.
Ah, o animal é o baterista.
É.
O baterista é o animal. Ele falaria em hebraico, eu te amo.
É isso.
Tudo ataca.
Isso
é cascata.
Então,
eu falei mandarim.
Eu vou convidar vocês. Vocês quatro. Chico, Leandro, Silvio, Rodrigo.
Tá.
Pra cantar uma música muito Muppet agora.
Muito Muppet.
Chama-se Manamana.
Ah, música clássica.
Manamana. Tá?
Tá legal.
Vamos lá?
Tá, eu vou tocar com você.
Você vai tocar comigo, lógico,
legal.
Né,
é
velho?
É legal combinar essas coisas. Tá? Mas tudo bem, vamos
lá. É legal, vamos combinar.
É legal, tá bom, vamos tentar. Vai, o que acontece?
Então vamos lá.
Tem um aquecimento. Olha que tríade, você viu?
Mana mana tu 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 mana mana tu 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 mana mana tu 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 mana mana tu 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 mana mana tu 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 mana mana tu 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 Mana mana tu mana 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 mana, tu 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 tu
Cara, incrível, banana, genial. Banana. Genial. E olha aqui, os caras trouxeram um negócio que ele grita no tom da música.
Sensacional. Grande foi, Francisco.
Foi incrível, uma galinha.
Chico Malta, mano. Chico Malta.
É a Centralina, viu?
É genial ela.
Centralina.
É o nome da galinha.
Centralina.
Porque nós estamos na Central 3.
Exatamente.
Eu queria agradecer a Pride. A Pride emprestou esses violões pra gente.
É mesmo.
E a toda semana ela manda um violão Fender e um violão Gretsch.
Incrível.
Eu te dei o Fender porque você é um cara muito heavy metal.
É, porque eu toco menos.
Não, deixando... não é isso, não é isso, não é isso.
Mas... Deixa ele aqui comigo, que esse aqui já fala por si só.
A Pride, grande parceira, né, Chico? Grande
parceiraça.
Então a gente tá feliz com isso, de poder tocar um violãozinho de vez em quando. Eu queria falar com o Rodrigo agora sobre televisão em geral.
Legal.
Você tava lá na MTV, você ficou quantos anos na MTV?
Eu fiquei 3 anos e pouco.
Foi feliz?
Puta, cara.
Pra caramba, né?
Foi uma das melhores épocas da minha vida, assim, cara. Foi muito legal. A gente tinha muita... Ah, Tander, você é da casa lá.
Sim,
você...
sim.
Mesmo quando você saiu, você continuava da casa. Então hoje você ainda é, cara. Juro
sim.
por Deus.
Não, agora não sou mais.
Mesmo assim, cara, você é a cara da MTV. Você ainda vai voltar ainda pra lá, cara.
Quem sabe?
Você vai ver, cara. Você é a cara da MTV, cara.
Mas
eu cresci
assim,
vendo você,
cara. O que eu percebo, assim, que algumas pessoas passaram pela MTV, assim, tipo, usaram, tipo, um trampolinzinho, assim. E algumas pessoas curtiram estar ali, curtiram os momentos dali.
Uhum.
E eu lembro que você era um cara que curtia estar ali.
Puta, eu curtia muito.
Eu lembro do Paulinho Serra, tipo assim, fez um comédia, assim, fez um comédia ao vivo e tal, e de repente, assim, acabava o programa, ele não queria ir embora, a gente queria comemorar. Eu participei de alguns, assim, era uma felicidade estar na MTV, isso era um estado de espírito.
Então, mas acho que é o estado de espírito da MTV, cara, não é nem nosso, não.
Mas algumas pessoas entraram nessa, eu lembro de algumas pessoas que passaram por lá e passaram por lá, tipo assim, já me valeu.
Mas aí só tem a perder, cara.
É, não curtiu, né?
Porque eu vou te falar.
Eu curti na Real, comer os lanches loucos da Real.
Da Real, da padaria Real.
É, né, uma delícia,
era
cara.
Muito bom. E neguinho falava, porra, não aguento mais comer na Real. Falava, pô, quero comer
aqui. Pô, hoje eu sinto falta disso. Eu vou pra lá às vezes pra comer um rango da Real. Você saiu da MTV e assim, a próxima coisa que você fez na televisão foi A Fazenda?
Então, cara, posso sair essa hora? Daqui a pouco eu volto. Vocês vão falando, cara, sobre alguma coisa.
Eu quero que você fale sobre essa experiência. Porque... Silvio,
deixa
você pensou em fazer A Fazenda, mas você fez a Casa dos Artistas, não é isso?
Eu tentei levar o Capela pra um programa, um reality show, que não deu certo.
Não deu certo?
Eu acabei levando Gastão Moreira.
Grande Gastão.
Eu acabei levando Edgardi.
Mas
acabou que não foi um sucesso, infelizmente, porque faltou o Capela. O Capela é bom.
Você levou
o
Ricardo Mack, né, Silvio?
Levei Ricardo do Mac, o Cigano Igor.
Ele era bom. Eterno Cigano Igor.
Não foi reconhecido.
Mas vem cá, Capela. Sabe que eu fui convidado já 3 vezes pra ir pra fazenda, velho? E eu fiquei com medo, cara.
Eu devia ter tido esse medo.
Mas você se deu bem lá, não se deu bem, velho? Você pegou alguém lá?
Não.
Você comeu alguém?
Não.
Quanto tempo você ficou lá dentro?
Eu fiquei quase 50 dias.
Então você mandou muito manequim a maricota com a direita e com a canhota.
Cara, você acredita? Todo mundo me pergunta isso. É a primeira pergunta. Como é que
porque
você
porra,
fez?
Né?
E quando eu entrei, você passa por um psicólogo, conversa com a gente.
Eles dão um remedinho?
Não.
Não.
Que remédio é esse, cara?
Sei lá, porque eu acordo todo dia armando a barraca, imagina lá dentro, com aquelas gostosas.
Eu também, mas tinha um monte de gostosa lá.
E como é que fazia?
Só que assim, de fato, o clima da parada é muito tenso. Eu, nesse psicólogo, eu falei, só quero saber uma coisa, tem câmera no banheiro?
Sim.
Porque ele me falou, se ele me falasse não, eu não ia aceitar, cara. Porque eu ia falar, cara, como é que eu vou viver sem sexo, maluco?
Sim.
Sem, sabe, sem soco na bexiga.
Você ficou bastante tempo em contato consigo mesmo, então?
Mas aí é que tá.
Quantas vezes por dia?
Nenhuma.
Como assim, mano?
Em 50 dias, nenhuma. Eu tive uma poluição noturna. Um dia...
Ah, você fez uma emissão noturna?
Eu tive uma... Não, sonhando, acordei...
Mas chegou
já tinha ido, já tinha ido.
Daí colou na cueca, aquela coisa horrorosa.
E aí, como é que eu faço, cara? Porque você tem um microfone, você não pode sair da cama sem o microfone. Então eu peguei o microfone, pus aqui na frente, saí no meio da madrugada.
Imagina, 50 dias?
Com sono, pum, caí dentro do negócio.
Entendi.
No banheiro, me arrumei e tal.
Certo.
Mas eu não consegui nenhuma. E a minha primeira preocupação era essa. Será que eu vou poder, em algum lugar...
Entendi. Mas alguém... Mas você chegou a roçar em alguém, pelo menos?
Não, cara. Eu quis.
Mas assim, não rolou.
Não rolou.
Com quem?
Não rolou. Com a Roberta Portela.
A Roberta Portela.
É. Aí não teve como. Não,
a Roberta Portela é bonita, né, Silvio?
Ela é bonita.
Ela é bonita, né?
Olha, eu vou ser sincero, eu não lembro.
Eu lembro.
minha mulher tá ouvindo, eu não vou.
Você
não
pode morro. Tudo, cara. Você fica pelado no programa.
É verdade. Eu vou jogar no Google.
Você falou 50 dias,
é
isso?
É, uns 40, quase 50.
E o Rodrigo Carelli ficava falando com você?
Não, cara, a única coisa que a gente tem de bronca assim é no microfone geral, no alto-falante,
quer dizer.
Então fala, toca uma sirene, alguma coisa, porque seu microfone está desligado, ou...
Ah, tá. Questões técnicas.
Exatamente, então entendi. Tipo, e aí você é punido, então o grupo será punido 10 dias sem beber água, sem água encanada, então você tem que buscar no poço, isso é uma treta.
Cara. Nossa, é?
Tomar banho com água de poço, cozinhar.
E é geralmente no inverno, né?
É geralmente no inverno.
Nossa, é cruel.
É bem complicado, e lá embaixo, no celeiro, não tem energia elétrica, né? Então banho é, pega no poço a água e toma banho gelado.
Caracoles!
Eu era o único que tomava banho assim lá embaixo, porque assim, a galera ficava meio com... Eu tomava banho de manhã, de noite e tal, mas a galera tomava um banho rápido à tarde, que tava um solzinho batendo.
Como é que foi essa experiência?
Cara,
você faria de novo?
Não, de novo não.
Mas,
jamais.
Mas uma coisa da qual você não se arrepende.
Eu não faria de novo. E como acabei de fazer com você, aconselho quem eu conheço e for convidado que não vá.
É,
porque é uma experiência bem traumática fisicamente, psicologicamente.
Imagina.
E se eu não tivesse, se eu fosse pra ganhar os 2 milhões, eu tava muito ferrado.
2 milhões?
É, porque são 2 milhões, né?
Dois
vai repensar,
milhões?
O Thunder vai repensar. Calma aí, 2 milhões? Não me falaram sobre isso.
A última vez que me convidaram, eles falaram assim, ó, um tem milhão. Um dinheirinho aí pra você entrar. Eu falei assim, eu quero 1 milhão. Não, mas é só um dinheirinho. Eu disse, não, mas eu quero 1 milhão.
Tem
1 milhão. Daí eles desistem. Sempre que eles vêm me chamar pra essas coisas, eu peço 1 milhão.
Eu lembro. É, pelo menos não fica você de cagão, né? Não, eles que não quiseram me pagar, senão eu ia. Então, como experiência de vida, foi uma coisa muito maneira pra mim.
Sim.
A gente sai dando valores pra coisas na vida que a gente jamais daria.
Até pros amigos, pra família.
Pra tudo, cara.
Pras coisas,
então foi
né?
muito legal. Criei, ganhei um irmão lá dentro, que foi o Diego Pombo. Meu parceiraço
é
até
Pombo?
Hoje, o juiz, cara.
Ah,
juiz da Bahia
sim,
lá.
Sim, sim, sim.
Ele, puta moleque de boa índole, puta moleque.
Com que garota você ficou lá? Quem eram as mulheres?
Eu não lembro. Eu fiquei direito, com pessoal. A Roberta Portela, Viviane Araújo. A Penélope!
A Penélope! E ela pirou?
Ela pirou. Ela pirou. Quando ela saiu, foi engraçado, porque a gente trocou ideia. Ela é muito minha brother.
Sim,
né,
lógico.
Então a gente trocou ideia, mas lá ela pirou. Quando ela saiu, eu falei, e aí, Pê, o que você achou? Ela, meu irmão, loucura. Loucura.
Né?
Eu falei, tô ligado.
Imagino,
deu pra ver que
cara.
Ela enlouqueceu, cara. Tô doida. Ela apaixonada pelo marido, morria de saudade.
Imagino,
então era muito
cara,
complicado,
imagino.
Né, cara?
Você saiu de lá e daí, assim, o seu próximo trabalho na TV foi o quê? Foi o Morning Show já?
Eu fui, não. Eu fiz o Hoje em Dia. Fiquei lá com o Zucatelli, fazendo a parte de humor do programa.
Tá.
Zucatelli, do Guedes e a Cris Flores, que, aliás, porra, não sei se você conhece, mas são três pessoas incríveis, assim.
Sei.
Você
foi contratado pela Record?
É, eu fiquei lá de freela, né? Fiquei
sim.
freelando lá
sim.
durante quase um ano.
Legal,
10 meses.
Legal, do caralho.
E aí eu achei que tava meio pesado, eu tava, sabe, precisando dar muito de mim, tava meio
sei.
Difícil. Eu parei, tinha meu show também e tal, acabou que ficava batendo uma coisa com a outra
sei.
E eu saí fora. Mas saí numa boa, tenho grandes amigos lá. Inclusive Zucatelli, porra, beijo Zucatelli, cara. O cara que me deu mais força, ele me ligava, Capela, tua matéria não sei o que, isso e aquilo, achei que isso, pô, da próxima vez aquilo outro e tal.
Pode crer.
Era muito legal a Cris Flores me falar, Capela, aquela coisa que você fez, o Edu, cara.
Rolou uma sintonia.
Foi muito legal, cara.
Isso é bom.
Eu tenho uma sorte, cara, que eu acho que Papai do Céu só coloca as pessoas legais no meu caminho, sabe?
Isso é karma.
Será que é carro?
Acho que sim.
É, eu acho que sim, cara.
Você faz umas coisas legais.
Igual você, cara. Igual você no meu caminho. Hoje eu cheguei aqui, pô, a gente se viu tão pouco e tem uma afinidade
pode
legal.
Falou,
cara, mas a gente não precisa de muito pra ter uma coisa legal, né?
E agora? Você tá no Morning Show?
Agora, então, o Morning Show agora acaba, ele vira outra coisa.
Em que sentido?
Vira muito show. Chama muito show.
Ah, é?
É
porque tava estranho o Morning Show passando a noite. Você me desculpe, mas...
O Fantástico
só
fantástico.
Na rede TV é assim,
o
né?
Fantástico é fantástico?
Não, não é fantástico.
Não é?
Não é nem um pouco.
A praça é nossa, é tua, por acaso?
Não é minha também.
É de alguém
também.
Aqui? Não.
Então por que então, o Morning Show não pode ser à noite, caralho?
Saco, porra,
entendi.
O Morning Show
tá
de
certo.
Noite,
cara. Então vem coisa nova aí?
Vem coisa nova. Eu saí do programa, eles querem fazer um formato mais pânico e tal, mais... Maluco, contrataram o Babi Rossi, o Vinícius Vieira, que era do Pânico,
sei.
André Surak, então vai ser uma coisa mais anarquista, mais tal, eu acho que eu não...
Você sabe, né?
É, eu acho que eu não...
Você sabe?
O quê?
A música do Autoramas?
Do Autoramas, não.
Que a gente
qual?
Vai ouvir agora?
Não sei.
Chama Você Sabe.
Ah, você sabe a música?
É.
Pô, você me pegou.
Conhece o Autoramas?
Conheço.
Já brincou?
Porque eu brinquei muito. Cara. Você sabe que eu tive dois, até o terceiro, os dois primeiros vieram quebrados.
Que brinquedo delicioso, igual
carrinho,
né, cara?
De controle,
cara?
Remoto, cara.
Que delícia que é brincar de Autorama.
Eu me ferrei,
Chico, brincou,
cara.
De Autorama, Chico?
Muito.
Curtia?
Bastante.
Mas você ia na Sebring, ali na Rua Augusta?
Não chegava tanto.
Não, né?
Eu brincava em casa, tanto. Né?
Leandro, tem Autorama, Leandro?
Meia hora já tem o saco também.
Já teve Autorama, Leandro?
Eu tive um trem. É, trem é Autorama?
Ferrorama.
Ferrorama.
Eu tinha Ferrorama. Eu gostava Ferrorama. Mais do Ferrorama. Você e o Levi Fidelix.
Entre o alto e o ferro, você preferia mais o Ferrorama. Isso.
Você preferia o que eu tinha.
Trenzinho. Trenzinho.
Eu ganhei dois quebrados, aí, pô, não joguei fora, me apeguei, o terceiro veio bom.
E você montou um enorme gigante com
gigante,
todos.
Gigante, foi incrível.
Puta que
cara.
Delícia, cara.
Acho que Deus falou, ó, vai guardando, um dia eu tenho uma surpresa pra
demais,
você.
Sensacional. Vamos ouvir o Autoramas?
Vambora.
Vamos lá.
Ouvimos Autoramas.
Cara, que pegada maneira.
3, 2, 1.
Ah, então, Autoramas, tá aí, ó. O pessoal boa. Geralmente, bom, os puta brother, tô tentando trazer os caras aqui, viu, Chico, mas eles moram no Rio, daí fica difícil, mas a gente vai conseguir.
É, tem umas promoções aí de passagem.
A gente vai fazer as promoções de passagem.
É, 2001 é bom também.
Hã? 2001.
É o busão que faz.
Ah, tá, eu pensei que fosse o ano. Nossa, Capela, você é um cara do futebol, Capela?
Não, cara.
Você nunca jogou futebol?
Não. Eu jogava de teimoso, assim. Sabe, eu era sempre o último.
Quem não jogou de teimoso aqui?
Eu era o último a ser escolhido. Você tem cara de que não sabe a menor ideia, tem a menor ideia de futebol.
Eu virei goleiro, né, cara?
É mesmo?
É, não sei jogar.
Eu era goleiro também.
É, pois é.
Era isso. Mas eu queria muito ser atacante sempre.
É, mas eu sabia que eu não ia conseguir.
Sobrava o gol pra mim.
Eu calço 44.
É mesmo?
É um problema isso.
Por quê?
Porque os pés grandes acabam machucando as pessoas.
É.
Eu machucava muito meus amigos.
Entendi.
Eles
aquele
me botavam negócio, no gol.
Aquele negócio... Olha o que, ele
tá, isso é desculpa de quem é grosso de bola, né?
É, exatamente.
Não, cara,
mas você tem um time de coração?
Eu tenho.
Qual o seu time?
Corinthians.
Mas por que Corinthians, cara? Você é carioca, mano.
Eu sou carioca, mas fui criado em São Paulo, voltei pro Rio, passei lá 10 anos, voltei pra... Eu sou paulioca, cara.
Mas você torce pro Corinthians?
E o meu pai é corintiano roxo, né?
Você tá brincando.
Meu pai foi agora na despedida do Pacaembu.
Foi nada.
Foi, todos
foi?
Os jogos ele vai.
É mesmo?
Meu pai é cativo lá.
Você cara. Já tem a sua cadeira cativa no Itaquerão?
Eu não tenho, cara.
Mas vai ter.
Mas é meu sonho.
Você vai
cara.
No estádio.
Eu quero.
Você assiste os jogos no estádio.
Demais, assisto.
Você e o Chico.
Você
vai Chico também é grande corintiano.
Eu sou um corintiano.
Chico, você tem que mostrar o filme pra ele.
Ah, sim.
O Democracia em Preto e Branco.
Mostraremos.
Que é incrível. Porque ele faz a comédia.
Você curtiu, né, Tander?
Eu achei maravilhoso o filme.
Pô, legal.
É um filme muito emocionante, cara. Muito emocionante. Chama Democracia
em Preto e Branco.
Isso.
É meu.
É porque ele faz a comédia em Preto e Branco.
Eu ajudei a produzir o filme. É do Pedro Asbeg, um. É um diretor
é o
carioca.
É um documentário?
É um documentário. É sobre a democracia corintiana, direta já, foda. Rock and roll.
Cara, eu sou São Paulino, mano. Eu assisti mesmo o filme, assim, fiquei emocionadão, velho.
Ah, mas acho que o futebol tem que romper essas barreiras, né?
Sim, a gente consegue.
É, a gente que tem.
Imagino
cultura...
que outras pessoas também vão conseguir, porque é um filme que pegou todo mundo, viu?
É legal.
É, recomendo. Você vai assistir os jogos da Copa?
Cara, eu espero que eu consiga.
Você é Copa maníaco?
Não.
Você não fica ligadão?
Não, eu fico ligadão, mas eu tô bem preocupado com a Copa no Brasil, assim.
Você acha que vai ter Copa?
Eu acho que vai ter Copa, cara. Esquece essa parada de não vai ter Copa.
Vai ter Copa.
Vai ter Copa. Vai ter Copa.
Ah, Copa vai ter.
Vai ter Copa.
Mas você não vai conseguir desligar e torcer na hora que o Brasil estiver jogando?
Vou demais.
Eu faço muito
eu
isso. Eu faço, eu fico
doente. Brasileiro.
Eu fico, eu viro um pequeno fanático. E eu torço, berro e grito. Quando o Brasil ganha, eu fico feliz. Quando o Brasil perde, eu fico muito triste.
É mesmo?
Muito triste. Então, nunca perdoei aquele zagueiro. Como eu chamava aquele zagueiro? Felipe...
Quem? Não. Melo.
Felipe Melo. Nunca vou perdoar.
Mas por quê? Cara?
Porque daquela cabeçada que ele errou e a bola entrou e o goleiro não pegou. Aliás, Júlio César. Júlio César é uma coisa que me preocupa um pouco também, o goleiro.
Ah, você acha? Eu acho ele um bom goleiro. Cara.
Eu acho ele mau goleiro.
Quem você acha melhor que ele?
O rapaz do Botafogo, como chama o rapaz
Jefferson.
Do Botafogo? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Aquele rapaz também, aquele rapaz que joga no Atlético, como é que ele chama?
Victor!
Muito mas bom ele, goleiro.
Mas acha,
porque o grande ídolo, o maior goleiro do mundo, esse já não pode mais servir a seleção porque vai se aposentar.
O Dinuzov?
Não. Tô falando do Rogério Ceni que não pode mais servir a seleção brasileira. Marcos já era, Marcos não joga mais.
Ele não pode servir nem o São Paulo,
né? Fala mal de São Paulo. Olha só, eu sei que assim, o grande esporte da sua vida é o paraquedismo, não é isso?
É verdade. É. Eu gosto.
Eu não sabia disso.
Não.
Em 2000, quando foi em 98, 99, a vida estava sem sentido para mim. A vida estava branco e preto, mas assim, um tom cinza, 50 tons de cinza, é a vida.
Entendi.
Estava chato. E daí dois amigos meus, paraquedistas, falaram assim, por que você não vai saltar? Eu falei, porque eu não sou louco. Não, mas você devia experimentar, mas eu tenho medo de altura. Nada, você vai perder esse medo. Eu falei, vamos.
Entendi.
E fui. Como é que chama aquela cidade?
Boituva.
É isso lá mesmo. Fui pra lá, subi na porra do avião, o avião parecia de papel. É. O prefixo era KYL, caiu.
É mesmo?
É, não, caiu.
Não,
caiu. KYL. Caiu. Caraca. Eu sei que eu subi na porra do avião. As janelas batiam.
O prefixo do avião.
Não, foi um terror total, cara. Eu e Jacaré, que foi o cara que saltou comigo. E eu falei assim, velho, sério, daí a gente começou a subir. Sobe, parece um urubu, né? Vai subindo em círculos.
É, todo avião é assim na realidade, né?
Ah, é?
É uma
até o jacto?
É.
Os jactos também fazem isso?
Todos os aviões, na realidade, a aproximação é sempre da direita para a esquerda, pro aeroporto.
Ah, entendi.
E a subida também é.
Entendi. Exatamente. Mas no caso desse aviãozinho, ele dava voltinhas. E foi subindo. Eu comecei a perceber que tava bem alto. E daí abriu a porra da porta do avião.
Você descobriu que você não tinha medo de altura, e sim de altitude.
Cara, eu tenho muito medo de altura, velho. Na hora que abriu a porta, eu falei, que bosta que eu tô fazendo aqui, merda que eu tô fazendo aqui.
Mas você chegou a desistir, não?
Falar não, que eu quero. Não, eu falei, vou saltar nessa merda. Ah, daí, inclusive, me recomendaram, é melhor você saltar do que descer nesse avião.
Porque ele faz
esse avião é uma bosta. Então, pula aí. E daí, quando eu fui pular, um amigo meu tava na asa, assim, para, vana!
Ele tava filmando você.
Coisa maluca, ninguém filmou, não deixei.
Ah, não?
Eu pensei que eu ia passar vergonha. Daí, eu falei assim, a gente vai saltar ele assim, vamos! E a dúvida que ficou se o cara tinha clipado aqui a minha segurança, porque foi um salto duplo.
Entendi.
E ficou aquela dúvida até a hora que a gente pulou. Quando pulou, mano, foram 45 segundos de pavor absoluto, uma coisa louca, cara.
Em nenhum momento você teve o êxtase, assim, cara, que legal.
Na hora que abriu. Que apertou tudo e as minhas gônadas vieram parar na garganta. Foi uma coisa horrorosa, velho. E daí, assim, dela que abriu, daí eu falei assim, puta, que legal. Inclusive, foi legal. A gente começou a voar. A gente voa, né, com paraquedas.
A gente voa
no paraquedas, Chico.
A gente
flutua. Deus me livre.
Com o paraquedas aberto,
você
tá falando?
É, quando ele abre, você começa a voar. Exatamente. Você tá voando. Você tá realmente... Você tem uma asa acima de você.
É muito legal.
Você começa a voar. E daí você vai... Até que é legal. Mas eu tava histérico, velho. Manejei o negócio lá, foi demais, cara. Eu sei que quando eu botei os pés no chão, assim, eu fiquei rindo durante meia hora. Um sorriso histérico.
Não, mas isso aí não é bom, cara?
Foi maravilhoso, mas não faria de novo.
Você faria de novo?
Não faria.
Vamos fazer, eu te proponho.
É, eu sei que você vai me propor, pular do edifício Itália
à
noite.
Não.
Eu vou contar pra vocês, tava numa festa na MTV, lançamento do acústico Cássia Heller, alguma coisa assim.
Cássia Heller, Jota Quest.
É, Jota Quest, sei lá, eu sei que tava lá o Capela, ele subiu no terraço Itália, o edifício mais alto de São Paulo. De repente ele falou assim, eu já volto. Subiu na arquezinha do terraço Itália e pulou! Pulou! À noite, ali. No centro, pulou! Sabia sem avisar ninguém!
Eu comecei a saltar de paraquedas com o objetivo de saltar do edifício Itália.
Você tá brincando?
11 anos depois eu realizei esse sonho.
Mas...
E eu tenho um vídeo em casa, tem um banner da MTV atrás, assim, ó.
Cara, você fez um base jump do...
Um base do edifício Itália.
Sem avisar ninguém.
Você entende que a MTV me proporcionou os melhores momentos e a realização dos melhores sonhos que eu já tive na vida?
Ainda bem que eu não tava lá, senão eu ia me cagar todo. Eu ia me borrar inteiro só de ver você caindo.
Não, cara.
Eu ia ficar todo cagado.
É incrível. Eu acho que paraquedismo é uma das melhores coisas que dá pra fazer com roupa na vida.
Em que sentido?
Em todos os sentidos. Paraquedismo, saltar de avião, é a melhor coisa que dá pra fazer com roupa. Agora, base jump é a melhor coisa que dá pra fazer. Com roupa ou sem, pode comparar, não tem outra uma sensação.
Você fez um esquema antes de pular? Tipo assim, eu vou pular, daí eu vou pra cá, lógico, vou pra lá, tal.
Eu tinha plano A, B e C.
Tinha isso?
Lógico.
Porque de repente...
Eu fiz o A, eu posei exatamente onde eu queria.
Onde?
O que eu queria, na Praça da República ali.
Meu Deus do céu, do tem lado um, da casa do Supla. O Supla viu você pulando?
É, não sei, ele mora
ali, cara. Imagina o Supla jogando paraquedista.
Tem um corredor ali, cara. Dá pra você pousar um ultraleve ali.
Entendi.
Então, se o vento tivesse de nariz jogando pra cima de mim, eu não chegaria lá. Eu já tinha um plano B.
Entendi.
Então, eu consegui ir até o A lá.
Você é um cara que gostou do base jump.
Gostei, cara.
Tanto que eu vi você no Sports MTV saltando de um prédio no Vale do Anhangabaú. Eu falei, esse cara é muito louco.
E depois você viu, cara, com os mesmos moleques saltando lá no... Caramba, no Beto Carreiro?
Não vi.
Sabe aquele elevador que
sobe? Sim. E você cai, pulou do elevador.
Despenca? Então, os meninos sentaram na cadeirinha do elevador e eu subi por fora. Cheguei lá em cima. Então, me joguei de paraquedas. Isso aí tem no YouTube aí. Procurei. Rodrigo Capela Base Beto Carreiro, sei lá. Sim. Então, eu saltei do negócio, desse negócio, chama Big Tower.
Sim.
Eu saltei dele e aí soltaram os moleques. Então a gente cai sincronizado, cara.
Meu Deus do céu.
É incrível, a imagem é incrível. A gente filmou com uma Red, a mesma câmera que filmou Piratas do Caribe, de helicóptero.
Sim, sei qual é.
Filmamos, cara, foi um grande barato. Agora
você é maluco?
Agora a gente vai fazer umas outras loucuras com esses moleques aí lá no Rio de Janeiro agora.
Eu imagino.
Você podia ir, cara. Eu
posso levar meu violão e tocar uma música lá embaixo.
E tá esperando a gente. É. Eu acho que a gente pode fazer combinadinho em Boituva. Não é brincadeira. Você vai, porque o primeiro impacto pra quem tem medo é muito ruim. É muito ruim.
É.
A gente chega lá, tem uma escola, queda livre. Você, a gente vai. A gente salta de lá.
É.
Eu filmo você. E aí você vai entender que o segundo salto já não tem mais aquele desespero. Você sabe que o negócio tá conectado. Você sabe que vai abrir. Você sabe tudo. Você já entende. Então a segunda...
Eu posso pensar?
Pensa, cara.
Enquanto isso, a gente vai... pode ouvir um som?
Pode ouvir um som.
Vamos ouvir, então. Vamos ver o Jet. Né?
Que Jet.
É de voar.
Jet.
Ah, you're gonna Jet. Be a girl. Vamos lá. Nossa, velho, que medo.
Você faz tempo que você é paraquedista?
Faz, cara.
Você conhece o Cocá?
Não.
Um francês que vai estar direto em Boituva?
Eu conheço, ele foi pro...
O amigo do Rick Neves.
É, tô ligado. Rick Neves eu conheço. Eu não lembro o nome
do Rick Neves.
É?
Tem um cara muito em evidência agora com o Kanye, né?
Kanye. É, o Kanye. O Ed Kanye.
Eu vi esse cara fazendo umas coisas.
É, eu conheço.
Sabe quem é, Leandro?
Não.
É um fodaço, né? Ele é fodaço,
ele
não
é? Ele é foda, é.
Ele é, né?
Ele é bem foda e é consciente, né?
Você foi o primeiro ou o segundo paraquedista da Fazenda? Porque teve aquele cara do cabelo verde.
O Gui, eu fui o segundo, é.
Ele foi antes de você?
Ele foi antes de mim.
Você foi lá pra limpar a barra.
Eu fui tentar... Eu fui lá tentar dar uma moral pra galera.
Tá certo. Vamos voltar?
Vamos lá. 3, 2, 1.
Bom, então, assim, eu sei o seguinte, que você salta de paraquedas, que você é um cara bom de TV, que você é um cara bom de humor, mas você faz um show, você e o Marrom.
Eu e o Marrom.
Como é que chama o show?
Comédia em Preto e Branco.
Onde assiste o show?
A gente tá toda terça-feira em São Paulo, no Comedians, a casa mais importante de humor do Brasil. Sim.
A que horas que é o show,
costuma 9 horas da noite.
Entendi.
Toda terça-feira, 9 horas.
Então, se você tá assistindo o programa e você perdeu o show do Rodrigo, vai a semana que vem.
Se você não tiver nada pra fazer também, às vezes tem uma coisa legal pra
fazer. Mas você não faz show só lá, você vai pelo Brasil inteiro.
A gente viaja, cara, o Brasil inteiro e tá muito legal, assim. A gente já rodou o Brasil duas vezes, na realidade.
Que legal, cara.
Agora a gente tá no terceiro ano de viagem com a peça, então a gente tá descobrindo lugares que a gente ainda não foi. O Brasil é muito grande, né,
sim,
cara?
Sim.
O Brasil é muito grande. Eu fico triste até de saber que as pessoas conhecem a Europa toda e não conhecem o Brasil, sabe?
É verdade.
Tem lugares incríveis no Brasil.
Eu tenho meu roteiro pra fazer já.
Tem
lugares que eu preciso conhecer.
Eu acho bem legal conhecer o mundo, ter que conhecer o mundo inteiro, mas, pô, a gente tem um país que o gringo paga tanto pau e a gente desvaloriza.
Eu pago um pau pra conhecer Belém, por exemplo, que eu não conheço.
É,
deve
incrível.
Ser uma cidade maravilhosa.
Cara, é incrível.
Manaus, é uma cidade única.
Ó, Manaus, cara, se você tiver oportunidade, vá na floresta, meu. Tem um passeio na floresta.
Um amigo meu se perdeu lá.
Tem um mirante.
Ele ficou com medo das ariranhas, foi estranho. Mas como é que faz? No seu show, tá? Tem uma banda tocando junto.
Tem uma banda, cara.
Então é um show que tem música junto.
É, tem música junto, não. O show hoje, a gente... É 70% do show é música, cara.
A gente queria pedir pra você fazer um lance louco aqui.
Tem umas coisas lá que a gente... Ah, o que é? Fala aí.
Eu queria que você fizesse uma coisa com o seu violão, que você está com ele na mão agora.
Tá.
Você mostrasse um... Fizesse uma pequena amostra do que você faz.
Tem uma coisa que a gente faz lá que a gente avalia algumas músicas, assim.
Ah, é?
Por exemplo, sertanejo. Uhum. Você é um cara que gosta muito de sertanejo. Acho que desligaram o microfone.
Eu não sabia
dele.
Que isso é verdade, Tony.
Acho que desligaram o microfone dele, gente. Deu algum problema no microfone. Ligou de novo.
Cara, eu tenho umas histórias terríveis sobre isso.
Tem mesmo?
Muito terríveis.
Ó, eu gosto do sertanejo. Eu não entendo as letras. Porque é difícil entender as letras. Então, eu vou dar uma... Só pra vocês terem uma ideia. Então, A introdução é meio grande mesmo, tá?
É, eu tentei participar.
Pode participar, pode participar. Olha o Thunder tocando sertanejo, cara. Essa aqui é meio antiga, mas acho que vocês vão lembrar. Vamos ver. Tá. Fada... Fada querida, dona da minha vida. Eu já vi neguinho fazendo pacto com o demônio, com o Exu, com a porrada de coisa. Agora com fada é a primeira vez.
Mas isso é uma música, existe?
Existe essa música. O cara faz um pacto, não sei, acho que é o Richarlison. Ele faz pacto com a fada. Fala, ah não, vou com a fada, tudo a ver. O Richarlison... Aí você vai mais pra frente, você acha que vai melhorar, pior. O cara fala... Vejo uma luz, uma estrela brilhar. Sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo uma fada e sua vara de condão tocando meu coração. Toma cuidado com essas fadas, hein? Um tempo atrás, aí o Ronaldinho Fenômeno pegou três fadas dessa.
É verdade, é.
Com a vara de condão maior que a dele.
É isso, mano.
Mas você acha que é só essa? Tem uma música que não é nem isso.
De quem é essa música que você
cantou? Essa música é Vitor e Léo, cara.
Vitor e Léo são famosos?
São bem famosos.
Eles são estrelas do mundo sertanejo?
É muito engraçado ver um cara que não sabe, não tem a menor ideia do que é Vitor e Léo. Luan Santana, sabe quem que é?
Eu já ouvi falar.
Jean Giovanni.
Não.
Jean Giovanni, não?
Não, mas eles são não legais.
Consigo. Jorge Mateus.
Já ouvi falar.
Tem uma música, já ouvi falar? Tem uma música que eles falam. Vou pagar promessas de joelho. Isso pra mim é boquete, né? Isso aí não é amor, cara. Pra mim é boquete.
Sim, é, pega mal, pega mal.
Então tem umas coisas, por exemplo, tem música que... Música infantil. Música infantil tem muita coisa boa.
Eu adoro música infantil.
Você já viu aquela? Cinco patinhos foram passear além da montanha para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá. Eu acho que um morreu, né?
Né?
Foi quatro, foi cinco, voltou quatro.
É uma coisa meio mórbida.
É meio mórbido.
É mórbido para crianças.
Você já entendeu isso?
Coisa
imagina.
Maluca,
a criança
cara.
Fala, cara, não vou passear com meus patinhos, deixa eles aqui. É, por isso que cria criança egoísta.
Nossa,
não, tem uma música, que eu falo...
Eu nunca parei para pensar nessas coisas. Será que eu faço músicas assim?
Tem, cara. Pensa nas tuas músicas. Tem uma música que fala... Pensar. É deserto, onde te encontrei... Ninguém me viu passar. Mas caralho, era um deserto, velho. Você queria o quê? Uma banda de fanfarra? Alguém cantando, passa negão, passa lourinha, quero ver você. Não tem,
velho,
cara.
Eu não entendo esses caras.
Então tem muita coisa maluca que assim, a gente fala no show. Tem um Luan Santana que ele fala, eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu sei de onde vem do culo. Vem do cu. Então, tem umas músicas que você tem que prestar atenção.
Sim, sim.
As músicas dão toda a dica pra você.
Sim, claro.
Dão toda
lógico.
A dica. É o que a gente faz no show. Então, tem muita música que a gente faz, que a gente toca no show, que a gente analisa.
E o Marrom canta também?
Pô, o Marrom é músico.
Você canta pra caralho, mano.
Não,
você canta bem, mano.
Eu tô tentando.
Nesse time, você canta bem, velho.
Não, eu queria.
Quer montar uma banda?
Eu quero, cara.
Vamos fazer isso?
Jura por Deus?
Quando?
Agora que você quiser, velho.
Vamos montar uma banda,
agora
mano.
Agora eu tô sem TV, querido.
Demais, cara.
Tudo.
Vamos fazer alguma coisa, cara.
Meu, cara.
Demais, sensacional,
eu entrei essa semana na aula de violão agora e guitarra. E semana passada...
Aula de violão?
Ah, Thunder. Vai se fuder, cara. Sério? Eu tô falando sério. Eu preciso aprender a tocar isso daqui,
mas
cara.
Você toca,
eu
mano.
Eu tenho uma raiva, velho. Agora eu fui tocar É Deserto, onde te encontrei. Eu dei aqui um fá sustenido e era um... um si menor, então...
Mas isso é ensaio, ensaio.
Ah, ensaio, então, é ensaio, pra isso.
Bom,
que eu
vou estudar. Você vai estudar violão,
então? Vou estudar, tô estudando violão. Louco.
Mas a voz, você manda muito bem, você canta bem, mano.
Ah, eu preciso, preciso aprimorar, cara.
Cara, queria agradecer a sua presença aqui no programa. Você é um cara que, assim, a gente se trambou, assim, muito poucas vezes, mas sempre houve uma grande sintonia. Pô, é um prazer ter encontrado você na MTV e saber que você tá feliz, que você tá fazendo seus shows, que você tá fazendo. Você tá mandando bola na rede, velho.
Eu posso te agradecer um momento que eu nem sei se você lembra, mas tem um momento, velho, que o Thunder me fez. Eu sabia, meu sonho mesmo era ter uma banda, ser esses caras que cantam, ver a galera gritando comigo, sabe? Então hoje no show, no meu show, eu peço, eu chamo a galera e tal pra cantar comigo, eu fico feliz nesse momento. E você me proporcionou esse momento no VMB, cara.
Ah, você fez parte da banda dos DJs.
Caraca, maluco. Isso foi um dos melhores momentos que eu tive lá dentro, cara. O Thunder me chamando pra cantar, cara. Vem comigo, Capela. Me deu o microfone na minha mão. Falei, caralho, maluco. Agora sou eu, velho.
Foi do caralho, né?
E foi mó vibe, velho.
Pô, tinha uma hora que tava assim, tava todos os DJs, PC Siqueira cantando.
PC Siqueira, cara.
Daí o seu Jorge invadiu o palco.
Nesse caso, se o PC Siqueira cantou, velho, eu nem me sinto mais...
Você manda bem, Rodrigo. Rodrigo, vamos investir numa carreira musical.
Vamos trazer o Marrom aqui, ele é um grande fã.
A gente pode fazer isso?
Pô,
vamos conversar com ele?
Quando você quiser, cara.
Vamos marcar isso?
Tá fechado, o Marrom.
Rodrigo, mesmo. Se as pessoas quiserem falar contigo, elas têm o Twitter do Rodrigo Capela.
Tem o Twitter, tem Capela Rodrigo.
Certo.
Toda minha rede social é Capela Rodrigo com dois L's.
Dá pra te achar.
Dá pra me achar.
Pô, cara, obrigado por você ter vindo.
Pô, muito obrigado, cara. Você sabe que eu tenho o maior carinho por você.
Fortaleceu, mano.
Uma admiração.
Fortaleceu.
Espero que eu não tenha dado nenhuma na trave aí. Depois vocês consertam no Pro Tools aí os milho que eu dei aqui.
Não, foi demais, cara. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado, Chico.
Valeu.
Valeu, meu velho. Aí, ó, mais um companheiro corintiano aí pra você.
É nóis.
Leandro.
No jogo.
Hasta la vista, baby.
Obrigado, viu, meu velho. Silvio. Valeu, Silvio.
Um grande abraço, Thunder. Um grande abraço, Capela, minha esposa. E a Iris, ela gosta muito de você. Ela me pressiona para que eu te contrate. A gente pode se conversar lá fora, hein?
Vambora.
Eu quero, eu gosto.
Obrigado a todos. Tchau. Até a semana que vem, então. Um abraço pra todos.